It is a story that never grows old in the telling.
É uma história que nunca envelhece ao ser contada. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-os em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Achamos extraordinário que o próprio Filho de Deus, o grande Jeová do passado, nascesse neste mundo mortal, na mais humilde das circunstâncias. Uma estalagem teria sido suficientemente humilde, mas não era nem isso. Era um estábulo e o bebê foi deitado na palha de uma manjedoura onde se alimentavam animais comuns. Mesmo assim, a maior condescendência é de que Jesus devesse se submeter à mortalidade, mesmo que tivesse nascido na melhor e mais elegante das circunstâncias. Tal como Paulo, maravilho-me de que Deus tenha enviado seu filho em semelhança da carne e do pecado. Que ele devesse tornar-se um bebê, que ele tivesse de ser uma criança, e depois um homem que sofreu tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, até a morte. Como é que ele, que governava nas alturas do céu, o próprio Criador da terra, deveria consentir em nascer segundo a carne e caminhar pelos cabelos de seus pés, em pobreza, desprezado e maltratado, e no final crucificado? Por que essa degradação quase inconcebível? Jesus explicou: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com fidelidade, Jesus suportou tudo o que foi necessário na vida e na morte para expiar, redimir e estabelecer um padrão celestial para os filhos de Deus, para nós. Era essencial que o Filho de Deus nascesse na carne e descesse abaixo de todas as coisas para que pudesse redimir todas as coisas. Paulo se referiu a isso ao dizer que Jesus tinha descido às partes mais baixas da terra para cumprir todas as coisas. Depois, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Na revelação moderna, lemos que ele subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo. Jesus foi o primogênito dos espíritos e o filho unigênito de Deus na carne. Embora não tenhamos nascido de Deus na carne, somos, tal como Jesus, a descendência espiritual de Deus. Assim, nosso nascimento na mortalidade também é uma espécie de condescendência. E tal como a de Cristo, ela tem um propósito nobre. Tal como Jesus, descemos do céu para fazer a vontade daquele que nos enviou e para alcançar, com a graça de Cristo, a imortalidade e a vida eterna. Será que seria importante para nós, ao buscarmos subir ao alto, também descermos abaixo, pelo menos, de algumas coisas, para que possamos compreender mais plenamente e nos tornar mais semelhantes a Cristo? Se Jesus precisava de certas experiências, seria também necessário que tenhamos alguns desafios e provações para que se nos encham de misericórdias as entranhas, segundo a carne, para que saibamos, segundo a carne, como socorrer uns aos outros, de acordo com as nossas enfermidades. O Senhor revelou a José Smith, quando ele estava preso na cadeia de Liberty, Missouri, parte do que Joseph ainda teria de sofrer, e depois disse: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O filho do homem desceu abaixo de todas as coisas. És tu maior que ele? Nesta época, relembro a pungente experiência de Joseph F. Smith, o sexto presidente da igreja, numa época anterior de sua vida, quando era um jovem pai. Ele trabalhava no escritório de dízimos da igreja das 6 da manhã até as 11 da noite todos os dias, pelo que recebia $3 por dia em pagamento de dízimo. Isso significava que ele podia ir à loja de dízimos e trocar seu pagamento, comprovante, por farinha ou carne ou melado. Pelo menos a família tinha alimento, embora pouco ou nenhum dinheiro. Ele descreveu como se sentiu naquela época de festas, quando já não podia oferecer à sua família um Natal maravilhoso. Saí da velha casa com um sentimento que não consigo descrever. Eu queria fazer algo por meus filhos. Queria algo para agradá-los e para marcar o dia de Natal, diferenciando de todos os outros dias. Mas não tinha um centavo com que fazer isso. Subi e desci a Avenida Main Street a pé, olhando vitrines em todas as lojas, em toda parte. Depois retirei-me da vista da humanidade, me sentei e chorei como uma criança, até que o desabafo da minha dor aliviasse em meu coração partido. Depois de algum tempo, voltei para casa, de mãos vazias como quando saíra, e brinquei com meus filhos, grato e feliz apenas por eles. Joseph F. Smith cresceu sem pai, Hire Smith. E em sua juventude, foi às vezes rude e indisciplinado. Não posso deixar de acreditar que essa experiência, juntamente com outras, ajudaram a transformá-lo no homem forte, terno e espiritualmente sensível, no qual ele se tornou. Assim como o Salvador, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Se confiarmos consistentemente na misericórdia do Salvador e olharmos para Ele em cada pensamento, tudo o que sofremos também nos levará a nos tornar pessoas melhores. Mas isso não é tudo. Assim como a experiência do Salvador na mortalidade tem um propósito de redenção, nossas dificuldades também nos prepararão e nos permitirão erguer e ajudar a redimir uns aos outros. No Natal, quando refletimos sobre o nascimento de Jesus e o exemplo de sua vida, estamos mais propensos a tirar de nossas próprias experiências e recursos aquilo que vai abençoar as pessoas, como ele demonstrou. As histórias de pessoas que ajudaram a abençoar umas às outras na época de Natal são muitas. Essa é, sem dúvida, um dos motivos principais pelo qual tantos nos regozijamos nesse feriado. Uma dessas histórias aconteceu apenas algumas semanas em West Jordan, Utah. Ethan Van Leeuwen, de 4 anos, tinha batalhado contra uma forma aguda de leucemia desde quando tinha 2 anos de idade. Ele tinha sido tratado com uma droga experimental, com radioterapia de corpo inteiro e transplante de medula. Embora o câncer estivesse em remissão por algum tempo, em outubro deste ano, ele ficou fora de controle e já não podia ser mais tratado. O pai de Ethan Merrill e a sua mãe, Jan, se deram conta de que seu filhinho em breve partiria. Quero que ele saiba como estou orgulhoso dele, disse Merrill, por ter lutado esse tempo todo e em meio ao seu desafio, ter sido tamanho exemplo de fé e força para mim. O Halloween estava chegando no final de outubro, o aniversário de Ethan em novembro, e seu feriado favorito, Natal, viria no mês seguinte. Quando ficou evidente que Ethan não viveria o tempo suficiente para vivenciar nenhum deles pela última vez, Os membros de sua ala e estaca e outros vizinhos e amigos se reuniram para realizar todas essas comemorações para Ethan em uma semana. O Halloween foi na terça-feira, uma comemoração de aniversário na quinta, a véspera de Natal na sexta e o dia de Natal no sábado. Os pais de Ethan, que tinham geralmente ajudado os outros, estavam então agradecidos, aceitando a ajuda que tanto estavam dispostos a dar. A véspera de Natal, no dia 24 de outubro, teve Papai Noel chegando na casa da família Van Leeuwen num caminhão de bombeiros. Alguns deram presentes, inclusive um menino de 13 anos, desconhecido da família, que doou sua coleção de pelúcia, que levara anos para ser compilada. Uma estação de rádio local tocou música de Natal por 3 horas à noite para Ethan e sua família. Mais de 150 pessoas se aglomeraram na frente da casa da família Van Leeuwen, cantando hinos de Natal, e os membros da ala montaram um pequeno presépio no gramado com um bebezinho representando o Cristo Menino. A família foi levada para passear em uma carroça puxada a trator pela vizinhança, onde vizinhos tinham decorado suas casas com luzes de Natal. Por fim, Ethan e sua família voltaram para casa para uma comemoração particular de véspera de Natal e do seu dia de Natal no sábado, encerrando sua semana de feriados. Ethan faleceu 3 dias depois, deixando para trás uma família e uma comunidade enriquecida por seu exemplo e por seus próprios atos de amor e serviço, para fazer com que os últimos dias de uma criança que sofria fossem felizes. Então, no Natal, as histórias de sacrifício e ministração se multiplicam pelo mundo. Nossos presentes e nosso serviço podem alegrar o coração dos outros. A bondade de outras pessoas derrama um bálsamo que cura nossas próprias feridas. Esse é o modo de viver do Salvador. E já que, tal como Ele, descemos do céu para fazer a vontade do Pai, isso não deve ser apenas um evento anual, mas sim o padrão de nossa vida. Em tudo que serve para aprofundar nossa empatia, ampliar nosso entendimento e purificar nossa alma, sua declaração nos reassegura. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Regozijo-me em prestar testemunho do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E invoco suas bênçãos sobre todos neste Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.